passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Há 40 anos, o Brasil conhecia o primeiro presidente civil da República após 21 anos de regime militar. Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf no colégio eleitoral, numa disputa ainda pelo voto indireto, mas que representava a vitória popular das multidões que clamaram por diretas já em 1984. O país vivia a esperança de novos tempos. Uma reviravolta, porém, mudou o rumo da história. Após a doença e morte de Tancredo, coube ao seu vice, José Sarney, enfrentar o desafio de conduzir o país no rumo da nova república. Conheça mais sobre esse período singular da nossa história na reportagem especial Ventos da Liberdade, 40 anos da redemocratização. Uma produção Rádio Senado.
De janeiro de 1985, noite de terça-feira. Milhares de pessoas lotam a plateia do maior festival de música realizado até então por aqui. É a primeira edição do Rock in Rio. No palco, o grupo Barão Vermelho puxa o coral, ou melhor, a catarse coletiva de esperança por dias melhores no Brasil.
O Brasil! O mundo!
Ao final do show, o vocalista Cazuza celebrou o momento em rede nacional na cobertura ao vivo da TV Globo.
O Brasil todo, o Brasil tá com esperança, todo mundo achando que vai raiar uma coisa nova. Então eu achei bonito pra até cantar junto, porque ficou uma coisa de esperança mesmo do dia novo, da coisa nova que tá pintando aí com o Tancredo, o que o Tancredo vai fazer.
E tanto entusiasmo tinha uma explicação. Naquele mesmo dia, mais cedo, o país assistira à eleição do primeiro presidente civil da República, depois de 21 anos de ditadura militar. Por votação indireta no colégio eleitoral, Tancredo Neves, do PMDB, derrotou o candidato do regime, Paulo Maluf, por 480 votos a 180. Companheiro de chapa de Tancredo, José Sarney era então um dos líderes da Frente Liberal, dissidência do partido governista PDS. Também líder e articulador da Frente Liberal, o ex-senador, ministro de Estado e vice-presidente da República, Marco Maciel, em entrevista posterior à TV Senado, observou que a personalidade conciliadora de Tancredo Neves foi essencial para viabilizar a transição de governo.
Tancredo terminou sendo escolhido porque era o nome mais aceito e mais do diálogo e mais moderado, assim, também. Tinha um excelente trânsito com os militares. Tancredo estava bem com todo mundo. Então, o nome dele foi brotando como uma coisa natural.
Vai passar nessa avenida um samba popular.
Apesar de ter ocorrido ainda pelo voto indireto dos parlamentares, a eleição de Tancredo Neves foi claramente influenciada pelo clamor e pelas mobilizações populares, que no ano anterior ocuparam ruas e praças exigindo direta já. É o que relata o professor e historiador Antônio Barbosa.
As eleições indiretas de Tancredo Neves simbolizaram uma eleição direta. Houve até comício, milhares e milhares de pessoas nas ruas, festas, etc. e tal. Tancredo, naquele momento, encarnava a esperança. Simbolizava a crença no retorno do país às suas melhores tradições e no avanço da própria democracia.
Até a eleição de Tancredo, cinco generais haviam comandado o Brasil desde 1964, a revelia do povo. Uma ditadura que fechou o Congresso por três vezes, cassou mandatos, extinguiu direitos e garantias individuais, torturou, exilou e executou adversários. O país ansiava por virar essa página, como lembrou anos depois da tribuna do Senado, Pedro Simon, escolhido por Tancredo para ser ministro da Agricultura.
Triste história e triste memória. Foi uma página de terror e a resistência foi heróica. Temos que homenagear as gerações que foram caçadas, as gerações que morreram, que foram torturadas, que desapareceram. E o mérito e a capacidade do povo brasileiro. Eu me lembro que o povo se organizou e estabeleceu as metas. Diretas já, fim da tortura, fim da censura, Assembleia Nacional Constituinte e anistia. E aí o povo se uniu impressionantemente em torno dessa tese. E foi para a rua. O povo foi para a rua aos poucos, meia dúzia, uma dúzia, com medo, foi e aumentou e aumentou. E quando o governo foi ver, eram milhões que estavam na rua. E fizemos o que parecia impossível.
Eleito com a missão de instituir, em suas próprias palavras, uma nova república no país, Tancredo Neves também destacou, no discurso da vitória, a resistência e o engajamento do povo brasileiro no processo de redemocratização.
Neste momento alto da história, orgulhamos-nos de pertencer a um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o ódio. Reencontramos, depois de ilusões perdidas e pesados sacrifícios, o bom e velho caminho democrático. Não há pátria onde falta democracia.
Nesse mesmo discurso, Tancredo falou sobre os objetivos do seu futuro governo a ter início 2 meses depois, em 15 de março.
Venho para realizar urgentes e corajosas mudanças políticas, sociais e econômicas indispensáveis ao bem-estar do povo. Esta foi a última eleição indireta no país.
Como presidente eleito, Tancredo Neves viajou para diferentes lugares, incluindo os Estados Unidos, América Latina e Europa, e com direito a um encontro com o Papa João Paulo II no Vaticano. Era a nova república dialogando com outras nações e se apresentando às principais lideranças mundiais. O Brasil finalmente virava uma página sombria de sua história. Novos tempos estavam para começar. Tempos de democracia.
E a gente dormir. O Brasil.
Faltavam menos de 24 horas para o Brasil colocar um ponto final no regime autoritário que durara mais de 20 anos, quando o senador José Sarney iniciou seu discurso de despedida do Senado Federal. O clima era de festa. No dia seguinte, 15 de março de 1985, ele assumiria a vice-presidência ao lado de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil após a ditadura. Assim que encerrou sua fala e começou a descer as escadas do plenário, Sarney viu o médico Renaud Ribeiro. Foi assim que recebeu a notícia que mudaria o rumo da história. Tancredo Neves estava doente.
Quando eu saí, o Renaud pega no meu braço e me disse: quero falar com você, Sarney. Aí quando chega no meu gabinete, o Renaud me disse: você sabe o que está acontecendo com o Tancredo? Eu disse: não, Deus.
O médico continuou. Falou que o futuro presidente estava com crise de apendicite e precisaria ser operado.
Tomei um choque e disse: mas é coisa grave? Ele disse: não. Nós combinamos o seguinte: ele vai, toma posse, faz o discurso, em seguida ele é hospitalizado.
Não deu tempo. Naquela mesma noite, Tancredo foi internado às pressas. Coube ao secretário de imprensa, Antônio Brito, dar a notícia para um país atônito.
Tancredo Neves foi acometido ontem, quinta-feira, de um quadro abdominal agudo. Às 23 horas e 40 minutos, a junta médica que o examinou confirmou o diagnóstico de apendicite aguda, sendo decidida a intervenção cirúrgica imediata.
A madrugada de 14 para 15 de março foi de muitas reuniões e incertezas. Não estava claro se o vice-presidente poderia assumir o poder, já que não havia um titular empossado. Alguns defendiam que Ulisses Guimarães ocupasse o cargo, já que era presidente da Câmara. Mas ele temia uma crise e a continuidade da ditadura. Venceu a interpretação de que, frente ao laudo médico, Sarney deveria assumir interinamente, como lembra o historiador Antônio Barbosa.
Eu costumo brincar que o grande jurista daquele momento foi o general Leôndras Pires Gonçalves, que já havia sido escolhido para ser o ministro do Exército e que disse que o presidente que deveria assumir era exatamente José Sarney. Ou seja, foi a voz das armas, foi a voz do poder militar que estava se afastando do primeiro plano da política brasileira que deu a palavra final.
Às 10 da manhã do dia 15, em uma sexta-feira cinzenta em Brasília, Sarney chegou ao Congresso Nacional para prestar juramento como vice-presidente e assumir interinamente a presidência da República.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição.
Milhares de pessoas de diversas partes do país estavam na esplanada para festejar o novo governo. O último presidente da ditadura, João Figueiredo, recusou-se a passar a faixa e saiu pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, pedindo ao povo que o esquecesse. Sarney empossou os 27 novos ministros e fez um rápido pronunciamento, no qual ressaltou a continuidade do projeto democrático iniciado por Tancredo, comprometendo-se com a transição do regime militar para a nova república.
De um povo herói com um brado retumbante.
Eu estou com os olhos de ontem e ainda prisioneiro de uma emoção que não se esgota.
A ausência de Tancredo Neves gerava apreensão e incerteza sobre o processo de redemocratização. Apesar da tensão, havia a esperança de que logo ele estaria recuperado. No entanto, após a primeira cirurgia, o diagnóstico mudou, de apendicite para diverticulite, e no final, acabaria sendo fechado como tumor benigno no intestino.
Seu nome era Liberdade. Por ela viveu e morreu.
Entre idas e vindas de diagnósticos, foram 7 cirurgias em 39 dias de internação. Na noite de 21 de abril, a notícia que ninguém queria dar: Tancredo Neves estava morto.
Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos.
O sentimento de luto e de frustração de um país que ansiava pela redemocratização ganhou voz em um poema de um emocionado Ferreira Goulart.
Foi você quem conduziu de uma ponta a outra do país, acima de nossa cabeça, uma tocha de chama verde como a esperança. Esperança é uma palavra gasta, mas não era palavra. Era a esperança mesma que você carregava e que ainda luzia em suas mãos hoje, no derradeiro momento, num quarto de hospital.
Política e destino. A frase não é minha, de Napoleão. Quando ele estava em Santa Helena, no Memorial do Exílio, ele diz que a política é destino e acrescenta: mas só a política dá ao homem toda a sua plenitude, o sentido da sua dignidade.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar.
Em 22 de abril de 1985, após a morte de Tancredo Neves, José Sarney assumiu a presidência do Brasil, tornando-se o primeiro presidente civil depois de 21 anos de regime militar. Sarney enfrentou desafios como a frustração popular pela morte de Tancredo, a desconfiança dos militares e do Congresso e o caos econômico herdado dos militares. A linha econômica do ministro da Fazenda Francisco Dornelles não agradou a Sarney, que o substituiu por Dilson Funaro em agosto de 1985. Funaro lançou o Plano Cruzado em 1986, que mudou a moeda do país, congelou preços e aumentou o poder de compra da população.
Para avante, 1.000 cruzeiros, passa a valer 1 cruzado, 13 cruzados e 80 centavos, equivalem a 1 dólar. Todos os preços em cruzados estão congelados. Congelamento se inscreve na mesma lógica de contenção da inércia inflacionária e visa abortar o processo de reajustes contínuos.
José Sarney foi à televisão para explicar que o Plano Cruzado havia sido cuidadosamente planejado e pediu à população que ajudasse a fiscalizar o congelamento de preços.
Tudo foi estudado criteriosamente e com seriedade, mas este programa tem que ser um programa do povo brasileiro. Todos estaremos mobilizados nesta luta. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo no fiscal do presidente, para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil.
Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação.
No início, as medidas foram bem-sucedidas. Milhares de fiscais monitoravam os preços em supermercados, farmácias e postos de gasolina, o que aumentou a popularidade de Sarney para incríveis 90%. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que foi líder do governo Sarney no Senado, lembra que, à época, muitos economistas já sabiam que seria impossível manter o controle artificial de preços.
E o plano, no início, deu certo. Ele veio com certos componentes que eram complicados, porque um foi o controle de preço, né, e controle de salário. E essa coisa toda que depois é difícil depois você manobrar.
A escassez de alimentos nos supermercados foi um dos principais efeitos negativos do Plano Cruzado. Aloysio Mercadante, então assessor econômico do PT e atualmente presidente do BNDES, visitou um supermercado naquela época e explicou a situação.
O leite Ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir.
O governo justificava que a falta de produtos era pelo aumento do consumo e por conta do crescimento da renda das famílias. A Sunab, órgão fiscalizador, autuou mais de 6 mil estabelecimentos comerciais em um mês por violação do congelamento de preços. Multas foram aplicadas de gerentes de lojas presos. Em 2006, durante uma sessão do Senado, em comemoração aos 20 anos do Plano Cruzado, o então senador José Sarney afirmou que o fracasso ocorreu por falta de apoio político.
E sem esse apoio político, foi impossível que nós tomássemos até o fim as decisões que nós podíamos tomar e que realmente não nos faltava apoio político.
Sarney entregou o governo a Fernando Collor sem resolver os problemas econômicos, mas com a democracia consolidada graças à Constituição de 1988. O debate sobre a nova Carta Magna começou em julho de 1985 com a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, composta por 50 membros e presidida pelo senador Afonso Arinos. Em fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte iniciou o trabalho oficial de elaboração da nova Constituição.
Eu entreguei o país redemocratizado. Hoje, os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. Sem Constituição, não teríamos transição democrática. A Constituição é a marca maior e absoluta da transição democrática.
No novo tempo, apesar dos castigos.
A Constituição de 1988 é um marco fundamental na definição e proteção dos direitos e garantias individuais, além de ser responsável por importantes conquistas sociais. Sem dúvida, desempenhou um papel crucial na redemocratização do país, estabelecendo as bases para a cidadania e a justiça social.
No novo tempo, apesar dos perigos.
Você acompanhou a reportagem especial Ventos da Liberdade, 40 anos da redemocratização. Reportagem Celso Cavalcante, Leila Herédia e Maurício De Sante. Locução Marluce Ribeiro. Edição Fernanda Nardelli. Sonoplastia André Menezes. Agradecimentos TV Senado e TV Câmara. Você pode ouvir os três episódios dessa reportagem especial em senado.leg.br/rádio e também nos principais agregadores de podcast.
Que se deixa de herança.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.